Bom, vamos dar início à audiência que nos foi pedida pela nova direção da Ordem dos Engenheiros Técnicos. Eu agradeço a comunicação que nos enviaram. Desejo-vos os maiores êxitos no vosso mandato. Dou as boas-vindas ao bastonário, o Engenheiro Augusto Ferreira Guedes, bem como aos vice-presidentes que o acompanham, Engenheiro Helder Rita e Pedro Brás, e ao Presidente do Conselho da Profissão, Engenheiro António Lousada. Está tudo certo. E, portanto, nós temos uma grelha para esta audiência. Se quiserem usar a palavra inicialmente durante 10 minutos, para dizerem ao que vem, depois cada grupo parlamentar tem até 3 minutos para colocar questões, fazer observações, e depois os senhores engenheiros terão outros 10 minutos para responder às questões e comentários que sejam feitos. O que nos era indicado no ofício que nos dirigiram é que queriam falar-nos do contributo que os engenheiros técnicos podem prestar na atual conjuntura para a recuperação de Portugal e da engenharia portuguesa. Enfim, nós somos todos ouvidos. Peço apenas que tenham em conta que esta comissão competente em matéria de educação, ciência e cultura. Mas, enfim, somos todos ouvidos a tudo o que nos queiram transmitir. Muito obrigado.
Muito boa tarde. Quero começar por agradecer em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos o facto de nos concederem esta audiência. Os engenheiros técnicos portugueses são uma classe profissional com quase 160 anos de existência. Anteriormente tínhamos a designação de ANET, Associação Nacional de Engenheiros Técnicos, e portanto desde logo queríamos agradecer também à Comissão de Educação todos os contributos que deram para que a ANET obtivesse a redenominação para a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Foi para os engenheiros técnicos portugueses um momento de grande satisfação por verem a sua Associação de Direito Público também obter a designação de ordem. A nossa ordem tem tido sobre o desenvolvimento do país uma visão que é o menos corporativa possível. Nós achamos que a nossa ordem deve pautar o seu exercício por um rigoroso cumprimento da lei e deve estimular os seus membros, e neste caso os nossos 22.500 membros, por prestarem um serviço público de qualidade. E daí nós termos instituído alguns mecanismos de controle interno, termos desencadeado um combate àquilo que se chama a engenharia ilícita e as declarações de favor. Nós sabemos que o país tem alguns desses problemas. E queremos também, de uma forma clara, dizer que defendemos que o número de engenheiros técnicos deve ser duplicado num espaço de 10 anos. Mesmo numa época de crise e de algumas dificuldades, nós achamos que o esforço do país ter mais engenheiros é muito importante. E daí um primeiro contributo para o desenvolvimento do país, com o respeito por todas as outras profissões, nós achamos que a engenharia é, de facto, um setor estratégico para o desenvolvimento do país. Nós, neste momento, temos algumas dificuldades no mercado interno, mas a engenharia é também um fator de riqueza e de exportação de serviços para o exterior, e o facto de estarmos presentes em muitos países, nomeadamente em África e no Brasil, isso é, de facto, um fator de exportação muito significativo. Relativamente a outra matéria que nem sempre tem sido pacífica, nós também queríamos manifestar a nossa posição sobre o processo de Bolonha e a reforma de Bolonha. Nós achamos que é seguramente a reforma mais importante dos últimos 100 anos em Portugal. Portanto, achamos que um país tem que ser autossuficiente na formação de quadros, na formação dos seus engenheiros. Vemos com algum desagrado a importação de médicos que se faz e, portanto, não temos a postura de cercear o acesso à profissão dos diplomados em engenharia e, por isso, nós não criamos nenhuma limitação nem nenhuma imposição para se aceder ao exercício da profissão. Para nós é bastante que as escolas superiores conhecidas pelo Estado e agora avaliadas pela Agência de Avaliação devem ter de uma forma imediata e livre o acesso à profissão e não devemos criar bloqueios como exames ou provas ou outro tipo de dificuldades que por vezes e acontece na sociedade portuguesa e nós não estamos de acordo com isso porque, na nossa opinião, a Ordem não existe para a defesa dos seus membros, a Ordem existe para a defesa do interesse público. O interesse público faz-se com mais e melhores pessoas no exercício da profissão. Relativamente à questão de Bolonha, nós tomávamos a liberdade de hoje aqui fazer um desafio, que era, se calhar, importante, como anteriormente a Comissão já fez, quando analisou um conjunto de medidas que deram origem a Bolonha, que se fizesse uma avaliação do processo de Bolonha para sabermos de uma forma independente se o caminho de Bolonha é o caminho que serve o país. Na nossa opinião serve, mas isso não é bastante. Nós sabemos que já reconhecemos na Federação Europeia de Engenheiros 125 dos nossos cursos, com a qualidade que a Federação analisa essas coisas, mas era de facto importante também podermos fazer uma avaliação sobre o processo de Bolonha e nessa perspectiva estamos disponíveis para dar o nosso contributo à Comissão e a quem quiser trabalhar sobre essa matéria. E em síntese era isto que nós tínhamos para transmitir e estamos disponíveis obviamente para aprofundar algumas destas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Dou agora a palavra aos grupos, aos seus deputados, para que a usem. Quem se inscreve? Ou seguimos pela ordem dos grupos? Bom, ninguém se manifesta, seguimos pela ordem dos grupos. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro. O PSD, Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para agradecer a disponibilidade da Ordem de estar cá hoje e do contributo que demonstraram da disponibilidade para ajudar o país nesta situação difícil em que nos encontramos. Tive a oportunidade, noutra comissão, de acompanhar o processo, portanto, de passagem de uma associação para uma Ordem, que também traz certamente mais responsabilidades no acompanhamento e na iniciativa dos vossos associados. Em nome do PSD, agradeço a vossa disponibilidade, as questões que levantaram e gostaria de deixar, por exemplo, uma questão, sendo certo que não é bem o âmbito aqui da Comissão de Educação, mas há novos desafios na área do vosso setor que estão a surgir, têm a ver com a internacionalização das empresas e é necessária formação, uma aposta na formação de quadros para esse apoio. E também o mercado de reabilitação, que é certamente uma aposta dura e, portanto, certamente exigirá novas competências e exigirá uma nova aposta, uma aposta de formação diferente. Era também importante, se calhar, perceber o que é que, em termos de trabalho da vossa organização, pretendem desenvolver para estes dois setores, e se entenderem outro que devam realçar, também pode ser importante para nós percebermos como é que também esta vantagem de hoje serem uma instituição com outra lógica, outra dimensão, podem dar um contributo para preparar os vossos associados para esses novos desafios que certamente irão surgir nestas duas, ou já estão a surgir, mas sobretudo na área da reabilitação que pretendemos que, e que sabemos que vão surgir a breve trecho. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo PS. Sra. Deputada Ana Jorge, Sra. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor, cumprimentar, em primeiro lugar, a Ordem dos Engenheiros Técnicos que hoje está aqui presente, todos os deputados, colegas, dizer e agradecer a vossa vinda, felicitá-los, penso que é recém-nomeado como Ordem dos Engenheiros Técnicos e também partilhar que mais responsabilidade, mais diferenciação, como é que a ordem assume, eventualmente, neste momento, o papel regulador também da profissão e o contributo, no fundo, reforçando aquilo que já me disse o colega anterior, sobre na área da formação profissional e da responsabilização para a qualidade das profissões em Portugal. Obviamente que isso é algo importante e nós precisamos cada vez mais de profissionais de qualidade e diferenciados como um setor de desenvolvimento da própria sociedade e da economia, e penso que esta é uma área também extremamente importante. Tomei nota, enfim, também do processo da proposta que deixaram, de certo modo, aqui, de participarem naquilo que é a avaliação do processo de Bolonha, do vosso entendimento muito positivo em relação à reforma de Bolonha, que nem todos os setores, como sabem, é bem, é coincidente essa vossa posição, e, portanto, fará sentido, obviamente, alguma avaliação, ou pelo menos uma reflexão sobre as questões que o processo de Bolonha tem, por um lado, melhorado, mas é evidente que é um processo relativamente recente e, portanto, com algumas questões que têm que ser ajuda a ultrapassar as dificuldades nesta fase ainda de transição. E tomei nota, se me perdoem, o comentário que fez em relação às profissões e, nomeadamente, aos médicos estrangeiros. Eu também gostaria, como médica e como tendo sido responsável do Ministério da Saúde até há bem pouco, portanto, na última legislatura, de dizer que não é de ânimo leve que o Ministro da Saúde recruta médicos estrangeiros para virem, mas, de facto, foi uma questão necessária para resolver algumas questões, mas partilho consigo que é evidente que era muito mais positivo e muito melhor que nós não fechássemos aos nossos jovens o acesso às profissões, e, portanto, mas eu penso que isso também está progressivamente ultrapassado, ou tem sido a par e passo ultrapassado, não totalmente, obviamente, mas houve um aumento, de facto, das faculdades, do número de alunos que cada uma das universidades ou de cada das faculdades de curso de medicina têm vindo a poder abrir. No entanto, é uma área muito técnica de formação e, provavelmente, na área da engenharia também será assim, de que necessitam de... os cursos técnicos precisam, muitas vezes, de condições de ensino que são diferentes daqueles cursos que se fazem exclusivamente em sala, e que não precisam de laboratórios, sejam eles quais forem, para essa. Portanto, desejar-vos as maiores felicidades à frente, na ordem, e que, obviamente, o contributo que agora, como uma ordem, poderão dar ainda mais ao desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Michel Seifert.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar a Ordem dos Engenheiros Técnicos e os seus dirigentes aqui presentes, e assinalar os contributos que aqui nos trouxeram. Eu diria que é bom de ouvir de uma organização representativa de uma classe profissional que acham ou querem ou gostariam que houvesse mais formados na área e que não jogam aquele jogo de colocar limites à entrada na profissão de novos profissionais. Infelizmente não é sempre assim, e nós achamos que mal, achamos que o acesso às profissões, quando advém de um ensino de qualidade, como aquele que em Portugal é garantido pela Agência de Acreditação, e até, aliás, por muitas avaliações internacionais, como também foram referidas, é algo de normal e que não deve ser temido por quem está já nas profissões no ativo. E que depois, naturalmente, os profissionais se ingram devido à sua qualidade e devido à sua preparação para um mundo de trabalho. Fazemos também, como já tivemos a oportunidade de partilhar ainda nos tempos da ANET, uma avaliação do processo de Bolonha positiva e, portanto, uma avaliação que até permite uma diferenciação, como aqui também já foi referido, e uma melhor preparação em geral dos nossos estudantes, quer para o exercício da profissão em Portugal, quer para o mesmo exercício no estrangeiro e para a continuação dos estudos no estrangeiro. E, portanto, tomamos boa nota das questões que nos levantaram. Continuamos a contar agora com a Ordem dos Engenheiros Técnicos para nos fazerem chegar as questões que entendam importantes no âmbito da vossa ação e do vosso raio de influência, e continuamos também, evidentemente, a manifestar a disponibilidade do CDS para quaisquer reuniões que entendam e partilha de informações e de experiências que nos queiram fazer chegar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito
brevemente, queria apenas saudar, cumprimentar a recém-constituída Ordem, fazer, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, expressar os nossos votos de maiores sucessos na condução da vossa missão que o próprio Estado e esta Assembleia vos atribui. E dar nota de que também para os engenheiros técnicos, aliás, particularmente para os engenheiros técnicos, se avizinham certamente tempos complicados, tendo em conta que a estagnação da produção afetará principalmente aqueles que trabalham direto ou indiretamente na produção, e que um país sem produção tem muito pouco uso para a engenharia. Esperemos que o capital humano e técnico que está depositado, neste caso nos profissionais, entre aspas, à vossa guarda, possa ser rentabilizado até para que o país possa, com sucesso, romper estes grilhões que esta ocupação financeira, entretanto, nos tem vindo a impor. E sobre Bolonha, conhecem a posição do PCP, coloca-se precisamente nos antípodas da avaliação que fazem. Aliás, e disse-nos que um país deve ter os seus mecanismos próprios de formação dos seus quadros superiores, e não podíamos estar mais de acordo com isso, e Bolonha é precisamente o oposto. Portanto, é a concentração das esferas de decisão fora do nosso país, não só pela definição da própria reforma, como pelas imposições que lhe são feitas, como pelo futuro que aí nos certamente visitará em breve, da imposição de cotas na formação, como já são impostas cotas na produção. Portanto, da nossa parte, e isso obviamente é natural e é salutar, fazemos uma avaliação no mesmo registro sobre o processo de Bolonha, terá as suas virtudes, mas no nosso entendimento os prejuízos que está a trazer para o país são neste momento bastante mais profundos do que os ganhos, mas estamos obviamente disponíveis para fazer uma avaliação e para participar numa avaliação que seja o mais objetiva possível, contar nessa avaliação com a nossa opinião e enriquecê-la inclusivamente, e aliás talvez fosse até fundamental, não só para as profissões, mas como também para o país, ter consciência de quais são as virtudes, as deficiências, as incapacidades, os efeitos que Bolonha produziu, não só na formação, que é a componente que mais, obviamente, vos toca, mas também numa questão essencial, que é o direito à frequência do ensino superior em todos os seus graus, de forma gratuita, como diz a Constituição da República Portuguesa. E, como sabem, nesse aspecto, Bolonha representou um gravíssimo retrocesso, tendo em conta que, se eu antes tinha direito a frequentar 5 anos de ensino com propinas a 1.000 euros, o que já era pouco democrático, digamos assim, pouco gratuito, como diz a Constituição, agora tenho direito apenas a 3 anos e os outros 2 anos já não são a 1.000 euros, são a 5 mil, são a 10 mil, são a 15 mil e por aí fora. Portanto, aí há um retrocesso muito objetivo, mas é como vos digo, estaremos obviamente, e aliás, se a Assembleia se chamar a si própria essa responsabilidade, da parte do PCP, toda a disponibilidade para fazer uma avaliação mais profunda sobre o processo de Bolonha, sobre os seus reflexos, os seus efeitos, e também no mundo das profissões, obviamente, e no caso das profissões do engenheiro técnico. Muito obrigado, e da parte do PCP, obviamente, também contem sempre com a disponibilidade, e não queria deixar de agradecer a vossa disponibilidade para virem à Comissão de Educação, Ciência e Cultura partilhar connosco as vossas primeiras preocupações no arranque do vosso mandato agora como ordem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Drago, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, muito brevemente, porque eu creio que a maior parte das questões já foram sendo colocadas pelos diferentes grupos parlamentares, queria, em nome do Bloco de Esquerda, saudar a Ordem e saudar a sua nova direção, desejar-lhe um bom trabalho. Dizer que eu creio que é consensual, no seio desta comissão, que estamos à vossa disposição para discutir todas as matérias relacionadas com a educação e com a formação e com o futuro. Bolonha tem tido, eu diria, um processo de avaliação em curso que vai decorrendo da discussão política que existe entre as diferentes forças políticas nesta mesma comissão e de diferentes instituições e organizações que nos vêm dar a sua visão do que tem sido a aplicação do processo de Bolonha e do seu efeito na formação superior. E, portanto, eu creio que há um longo debate que ainda temos que fazer, tendo em conta aquilo que foram os processos ativamente implementados por Bolonha e aquilo que seria a trajetória normal do ensino superior em Portugal. Eu devo dizer-lhe que tenho alguma dificuldade em olhar para Bolonha como a grande reforma do ensino superior, a maior nos últimos 100 anos. Creio que houve aqui assim outros patamares intermédios, se fizermos a avaliação destes últimos 100 anos, que foram bastante importantes ao nível da formação superior, nomeadamente no domínio da engenharia em Portugal, mas creio que teremos várias oportunidades no futuro para fazer essa mesma discussão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Bastonário, dou-lhe de novo a palavra para reagir aos comentários que ouviu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria começar por referir uma questão muito importante para nós. Nós este ano atribuímos 40 bolsas, os prémios de mérito, aos melhores alunos que a Associação Nacional de Diretores de Escola nos contactou e, portanto, nós decidimos, não em contraponto com coisa nenhuma, mas 40 alunos do ensino secundário atribuímos aquele prémio de mérito. E anunciámos, e vamos no próximo sábado, na nossa Assembleia já, validar que no próximo ano atribuiremos 32 bolsas de mérito a alunos, aos melhores alunos das áreas de engenharia, 10 para a região norte, 10 para o centro, 10 para o sul, 4 nos Açores e 4 na Madeira. Isso para quê? Para estimular que os jovens sigam em engenharia. Há, de facto, na sociedade portuguesa, alguma aversão que se instalou sobre as questões de engenharia e, portanto, este é um estímulo e uma provocação, se quisermos, que todos os outros possam também apoiar, porque isto não vai só com palavras, é preciso também atos, e, portanto, essa era uma das medidas que nós temos e vamos anunciar no sábado, e aproveito a oportunidade para aqui referir. Relativamente às questões que foram levantadas, eu ia tentar ser rápido e responder depois, se algum colega meu quiser complementar, mas eu diria, de grosso modo, agradecer a simpatia com que os senhores deputados que falaram se referiram à Ordem dos Engenheiros Técnicos e aos Engenheiros Técnicos em si, e caso concreto do senhor deputado Paulo Cavaleiro do PSD, queria dizer sobre esta matéria duas coisas muito simples. O desafio da internacionalização, e também aqui correndo o risco de não estarmos todos de acordo, mas também felizmente não temos que estar sempre de acordo, nós não vemos como nenhum drama as pessoas terem que sair depois do país e irem para o exterior. Eu digo que feliz daquele que pode ver mundo no início da sua carreira. E, portanto, não vejo nenhum drama. Ah, os nossos melhores quadros estão a ir para o exterior. Não, eles não se perdem porque eles não deixam de ser portugueses. Eles regressam, e mesmo que não regressem no sítio onde estão. Aliás, o nosso país não é só este bocadinho e mais as ilhas. O nosso país é o mundo. E, portanto, fico muito satisfeito que os 5 milhões que nós temos no exterior são tão portugueses quanto os 10 que estão no interior. E, portanto, não vejo nenhum drama. E às vezes temos esta coisa dramática de falar mal de tudo e de todos, sem ver as vantagens e as desvantagens de cada um do processo. E eu que já viajei mundo, e muitos de nós aqui que viajámos mundo, eu acho que não há nenhum drama nisso. E, aliás, é um enriquecimento e é uma aquisição de conhecimento a uma velocidade estonteante. E se nós virmos alguns países que têm estratégias destas, nós saímos por nosso pé e de nossa... mas há estratégias internacionais de fazer os seus jovens diplomados saírem. E, portanto, sobre essa matéria, nós vemos com muito bons olhos que os agentes técnicos vão para o exterior e regressem. Relativamente, e sobre esta matéria, depois há uma outra intervenção que voltarei a este assunto. Sobre as propostas concretas, por exemplo, sobre o valor da formação. O valor de um curso por si só, não há curso nenhum, nem que tivesse 10 anos de formação, que nos habilitaria a fazer tudo. Nós, quando acabamos o curso, ficamos dotados de uma série de instrumentos e depois temos que continuar a trabalhar. Eu dou um exemplo concreto. A fibra óptica, para toda a gente que acabou o curso há 4 ou 5 anos, não é? Como não existia, não se aprendeu nas escolas. E, portanto, nós hoje estamos num programa de reciclagem de conhecimentos e para se trabalhar na fibra óptica, no ITED e no ITUR, estamos a fazer formação complementar, porque todos, sejam eles já engenheiros de mais idade ou menos idade, têm que ter nova formação porque a ciência e o conhecimento não é uma coisa estática, não para, e, portanto, o ter mais anos ou menos anos de formação não resolveria todos os problemas, como não resolve sobre a reabilitação urbana. Para nós, e nós que já apresentámos uma série de propostas sobre a reabilitação urbana, é um drama, e eu diria mesmo, devia ser uma vergonha que nós devíamos assumir o estado que nós temos, o nosso edificado. Porque nós estamos à espera que o Estado arranje dinheiro para reabilitar. Ora, o Estado é os nossos impostos. E nós recusamos pagar mais que os 40 e tal por cento de impostos, para os impostos, para a financiar a reabilitação. Alguns de nós é. Felizmente pagamos muitos impostos. E, portanto, nós achamos que a reabilitação podemos tratá-la noutra sede, mas tem muito de importante para a revitalização da nossa sociedade e das nossas engenharias e das nossas atividades todas. E não tem que ser com o dinheiro do Estado. O Estado tem é que deixar de criar bloqueios ao desenvolvimento e deixar que os engenheiros e os engenheiros técnicos e os arquitetos façam uma intervenção e que não seja preciso para transformar um prédio em propriedade horizontal esperar 2 anos e 3 anos que a Câmara proceda ao licenciamento. Há um conjunto, nós temos essa matéria estudada, podemos dar contributos concretos e achamos que a escola também tem que fornecer isso, mas não é só a escola. Devem ser, neste caso, as ordens, a dotar os seus membros de mais conhecimento em ações de formação contínua e permanente ao longo da vida, porque hoje já não se é engenheiro e nunca mais se vai à escola, porque passado uns tempos já não se conhece nenhuma tecnologia, portanto está um engenheiro de museu. Portanto, não é essa a nossa posição é bem diferente. Relativamente à senhora deputada Ana Jorge, é assim, eu não fiz nem faço, antes pelo contrário, em meu nome e em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos, nós não estamos contra a contratação de médicos no estrangeiro. Aliás, nós achamos que foi uma medida oportuna, correta e de bom senso. O que nós lamentamos é que durante estes anos todos, algumas instituições, nomeadamente a Ordem dos Médicos, e dito isto de uma forma clara, se tenha oposto que haja um maior número de formados em Portugal. Aliás, nós vimos agora o senhor bastonário dos médicos, quando deu as bolsas, como nós demos, dizer que dava, que era bom acabar com o curso de medicina em Aveiro, já não sei se era Aveiro, na Beira Interior. E nós fomos... Nós não, Aveiro, eu penso que era Aveiro. Nós não temos nada a esta postura. Nós demos as bolsas e vamos dar de novo, porque nós queremos que haja mais portugueses com formação superior. Não tem nada. E é evidente que nós temos uma dificuldade de relacionamento com algumas ordens. É verdade, toda a gente sabe, não escondemos nada disso, porque não alinhamos pelo mesmo diapasão. Aliás, nós nunca conseguimos entrar no Conselho das Ordens porque não pensamos da mesma forma, porque nós não somos o sindicato dos engenheiros técnicos que defende os interesses dos engenheiros técnicos. Nós defendemos o interesse público e o interesse da sociedade. E, portanto, nós não pensamos todos da mesma maneira, mas isso não impede que falemos e que tentemos encontrar soluções. Mas, sobre essa matéria, e o que digo sobre os engenheiros técnicos, digo sobre os médicos, não há médico nenhum que acabe o curso e depois não estuda mais nada, claro que ele deixaria de ser médico rapidamente. E, portanto, sobre essa matéria, eu penso que as ordens de articulação com o Estado e com as instituições de ensino, têm, obviamente, que ter programas de não só de formação complementar, mas de atualização do currículo. O que acontece, nomeadamente com Bolonha, é que é, de facto, na nossa opinião, muito importante a formação e a reforma de Bolonha, porque mexeu com um conjunto de coisas mais ou menos adormecidas, com o que mais para nós nos inquieta é que há muitas escolas que dão as matérias que os professores que lá estão sabem dar, não aquelas que o mercado precisa. Os cursos são aqueles que eles têm formatados e não os que o mercado precisa, e portanto há aqui um conjunto de coisas que a sociedade tem que intervir sobre essa matéria, e portanto podemos aprofundar essas coisas quando estamos disponíveis para aprofundar e falamos de coisas que sabemos, e portanto não temos daí agora. Obviamente não pensamos todos da mesma forma. É evidente que nós temos que ter, ainda falando dos médicos, nós temos que ter mais médicos estrangeiros. Temos que importar mais profissionais deste, quando nós devíamos era estar a exportar médicos para o exterior. Essa é que é a grande volta do país, tinha que ser. Era muito mais interessante que nós exportássemos médicos para N países, nomeadamente dos que falam, dos que têm a língua portuguesa como veículo de comunicação, do que estarmos a importar outros médicos. Mas no caso concreto, e devido aos erros que foram cometidos durante anos, e com muita responsabilidade das ordens, nós neste momento estamos a importar, o que é uma pena, sermos deficitários. Agora, o que nós achamos sobre esta matéria e sobre o problema de Bolonha é que o primeiro ciclo de Bolonha deve ser profissionalizante. E este é que é o drama que nós não queremos encarar de frente. O que nós dizemos é assim, obviamente que há uns anos atrás, se calhar era preciso 5 anos para se obter o conjunto de qualificações para o exercício de uma profissão. Hoje, na maioria das profissões, não são necessários 5 anos para obter um grau habilitante para o exercício da profissão. Isso não é verdade nos médicos, não é verdade mais 3 ou 4, aliás, salvaguardadas pela reforma de Bolonha, e, portanto, nós achamos é que, se calhar, em muitos cursos, o segundo ciclo devia ser pago a custos reais, para que todos pudéssemos ter o primeiro ciclo do ensino superior. Essa proposta é muito, muito menos pacífica que qualquer uma das outras, mas é a nossa posição oficial, é que o segundo ciclo devia custar às famílias e aos estudantes o custo real, porque o país não é rico, e, portanto, devíamos assegurar o primeiro ciclo a todos e depois o segundo ciclo faloíamos consoante as nossas potencialidades, até porque ganhamos depois muito mais dinheiro já com essa formação de base. Felizmente pago mais impostos. Felizmente. Fico muito satisfeito em pagar impostos. Não tantos quanto pagamos agora por outras coisas, mas isso é outra matéria. Relativamente ao Sr. Deputado do CDS, eu agradeço as suas palavras e é evidente que a questão de Bolonha tem que ser adequada ao nosso país e, por isso, nós não aceitamos de muito bom grado. Nós dizemos que Bolonha foi um bom passo, porque nós achamos que não se pode dizer mal ou bem, era preciso avaliar, e daí o nosso desafio. Nós, para nós, achamos bem, mas se calhar era melhor aprofundar isto, porque nós todos temos muito pouco hábito de estudar, e portanto se calhar era bom estudar este dossiê para falarmos com rigor. Relativamente ao Sr. Deputado Miguel Tiago, pois nós... ele não está, mas nós temos divergências desde há muito tempo, e algumas mesmo nesta comissão, mas isso não impede que mantenhamos um diálogo aberto e sereno sobre essa matéria, e portanto seguramente o país será melhor se conseguirmos todos falar numa base de simpatia, e portanto não quer dizer de total concordância, porque de facto o país não anda se estivermos todos de acordo e todos os a dizer amém. Portanto, a Sra. Deputada Ana Drago, pois eu reafirmo e diria mesmo que se calhar não foi nos últimos 100, foi mais do que isso, foi nos últimos 150 anos, é a reforma mais importante do país, porque se nós conseguirmos ter uma população habilitada com outras competências profissionais, seremos seguramente um país mais capaz para enfrentar os desafios do futuro. E estamos absolutamente disponíveis para discutir isto consigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Desejo-vos, como disse, um bom êxito na implantação da Ordem, independentemente das opiniões que seria interessante debater e conversar, como em todo o processo de diálogo político e social. Enfim, notei na Ordem uma atitude fresca quando há alguns temas de organização social, que era bom que outras ordens acompanhassem quanto às suas responsabilidades na sociedade portuguesa. E desejo-vos a todos e à Ordem em geral, aos vossos associados, os maiores sucessos, na certeza de que, quer esta Comissão, quer outras, estaremos sempre à disposição para vos ouvir, sempre que tiverem nisso interesse. Muito obrigado.